Está no ar. RTN Arquivo. RTN Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial.
5 minutos de sua atenção. É tudo que me louvou musical.
Dicionário Bíblico.
Olá, gente! Está na hora de começar mais uma aula do programa
RTM Arquivo, a sua oportunidade de matar saudades ou de descobrir o que Deus tem feito na história através da Rádio Transmundial.
O teu programa Céu Azul apresenta
RTM Arquivo.
Olá, Samuel Matos trazendo mais um pedacinho da história da Rádio Transmundial do Brasil. Olá, que bom estar com você em mais um arquivo RTM, conhecendo um pouco mais da história da Rádio Transmundial. A Transmundial sempre participou de eventos externos aos seus estúdios aqui no prédio da Rua Épiro, perto do aeroporto de São Paulo, capital. Esses eventos são eventos onde a comunidade cristã participa. Um deles, onde a Transmundial tem participado por vários anos, transmitindo ao vivo, é o Fórum de Ciências Bíblicas. Em junho de 2008, a Rádio Transmundial estava participando deste evento promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é o Fórum de Ciências Bíblicas, por ocasião em que o Dr. Regis de Oliveira deu uma palestra comparando a Bíblia à legislação atual do Brasil. Vitor Augusto estava presente e colheu, assim, uma entrevista com o Dr. Regis de Oliveira comparando a Bíblia e o direito. Vamos ouvir?
Muito bem, ouvinte da Transmundial, vamos entrevistar agora o Dr. Regis Fernandes de Oliveira, falando sobre a questão da relação entre o direito e a Bíblia. Dr. Regis, tudo bem?
Tudo bem, Vitor.
Agora, essa questão aí de José e Potifar, ele foi acusado aí sobre a questão da tentativa de estupro. Como é que é isso na questão do direito hoje?
É, veja, José era jovem, né? E a mulher de Potifar entendeu-se de fazer uma conquista de José, né? Então ela se seduzia, se apresentava para ele, tentando seduzi-lo, né? E ele sempre resistindo, dizendo que não. Mas de repente ela inventa uma tentativa dele de agredi-la e possuí-la fisicamente. Então ela rasga sua própria roupa e vai até Potifar e diz: olha, José atentou contra mim, ele quis me violentar. Imediatamente Potifar faz o que eu rotulei de prisão preventiva. Ele manda prendê-lo imediatamente sem ouvir o réu. Isso é prisão preventiva, né? Mas no relacionamento entre os dois, o que teria havido? Houve uma tentativa de estupro, teria havido. Mas em verdade, como isso não houve, houve a calúnia. Calúnia significa imputar a alguém um crime que a pessoa não cometeu. Então a mulher de Potifar cometeu o crime de calúnia contra José.
Muito bom, esse é um ângulo realmente interessante, você ouvinte transmundial que nunca pensou por esse lado de ver a Bíblia através do direito. E exatamente aqui o nosso querido Dr. Regis, ele disse sobre a questão de Êxodo e Levítico, onde estão as prevenções e as sanções. Fala um pouquinho disso pra gente, doutor.
Olha, o direito civil hoje tem todo um rol de normas. Por exemplo, normas de impedimentos matrimoniais. Tem todo um rol, código civil, um rol de crimes que podem ser cometidos por animais que saem do seu cativeiro natural. Pulam a cerca, vão agredir as pessoas, ou mesmo cercas que se rompem, os animais destroem a plantação do vizinho. Tudo isso aí, todas essas situações já estavam previstas na Bíblia, todas. Quer dizer, e mais do que isso, a Bíblia diz, não podem se casar, e dá umas diversas hipóteses. Tudo isso hoje está no Código Civil e também no Código Penal. Todos os crimes da época, né, o chamado crime doloso ou culposo, para o ouvinte entender bem o que é isso, é o seguinte: a culpa é quando eu cometo uma infração sem querer. Por exemplo, é, eu estou dirigindo um carro e me distraio e de repente bato em alguém, né? Eu não quis bater em alguém, mas pela distração que eu cometi, ou seja, por negligência, eu atingi uma pessoa e causei-lhe um dano qualquer. Isso é culpa. E de outro lado, quando eu quero cometer o fato, eu peguei o carro e fui com o carro em cima da pessoa para matá-la mesmo. Então, e a Bíblia já distingue isso. Já distinguia há muito tempo atrás, já dizia exatamente a diferença entre os crimes dolosos e os crimes culposos. O dolo é a vontade consciente de praticar o fato, enquanto a culpa é o resultado não querido, mas que acontece. Então, essa distinção até hoje prevalece no direito penal como coisa absolutamente pura. Então, todas as regras, ou a maioria delas, claro, que estão no Código Civil e no Código Penal, já constam da Bíblia.
E agora a questão assim de Jesus, né? Novo Testamento, você falou aí em Gênesis, Êxodo, Levítico. Agora Jesus, Novo Testamento, quando ele fala sobre a questão da lei, né? A questão do olho por olho, ele fala também do sábado. Fala um pouco disso, como é que Jesus tratou a questão da lei?
Essa é uma das maiores interpretações que a gente pode tirar do texto. Ou seja, aqueles mandamentos antigos se dirigiam a determinada sociedade, a determinada situação agropecuária, que era a situação da época. O pessoal vivia de pastoreio e também vivia de obras manuais, etc., né? Então, o que prevaleceu no Antigo Testamento era aquela, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Quando Jesus veio e deu uma nova interpretação, ele revitalizou o texto. Ele não disse, eu não vim para revogar, eu vim para dizer como deve ser daqui para frente. Então ele dá uma nova interpretação. Quando se dá uma nova interpretação, você revoga a interpretação anterior. Enquanto que quando ele diz, se alguém te agredir, vire a face. Ele diz, é o mesmo fato lá de outra forma. E quando ele fala, quando se falava, vejam bem, olho por olho, dente por dente, significa a gravidade de uma falta, você pune com a gravidade de uma pena. Nós temos que interpretar isso. Não é que se alguém furou o olho do outro, o outro vem e fura teu olho. Não é isso. Isso é o que está escrito. Mas você tem que interpretar o fato. Significa a gravidade de uma infração, você retribua com a gravidade de uma pena. E é o que nós fazemos hoje. É o princípio da proporcionalidade das penas. Se alguém deu um tapa no rosto do outro, bom, nós vamos ter uma pena muito, muito leve. Uma pena, uma multa, eventualmente nem é processado e tal. Mas se alguém pegou uma faca e cortou o rosto da outra, essa falha já é grave. Então nós vamos ter uma pena mais grave. Veja, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, há uma falta pequena, uma sanção pequena. Há uma falta grave, uma sanção grave. Então ele não fez outra coisa, Jesus, senão interpretar aquilo que já está. Então não é para aquela proporção prevalece. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, caso alguém te agrida, vire a outra face, né? Então responda com a mesma coisa, seja dócil, e aí nasce o grande princípio do cristianismo, que é o amor, né?
Então é cumprir a lei com uma nova interpretação.
Claro, é o que nós fazemos permanentemente. O mundo muda, agora recentemente, por exemplo, nós tivemos uma interpretação do ângulo político. Até pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal dizia que o mandato do vereador era do vereador. Agora ele de repente mudou isso, ele deu uma nova interpretação e diz, não, era assim, mas agora o mandato é do partido político. Vejam que é a mesma situação, com outra roupagem, com outra interpretação, muito mais suave, muito mais pura do que a interpretação anterior. Então quando Cristo vem e diz que ele não veio para revogar nada, mas veio para dar uma nova interpretação àquilo, ele está dando o exato sentido das palavras.
E para fechar, a questão do julgamento de Jesus, você falou a respeito do direito do silêncio. Jesus, quando foi acusado de todas aquelas questões, né, dos judeus, enfim, como é que esse foi um direito de Jesus na lei?
Eu acho que é um direito, veja bem, eu não sou obrigado a dizer nada que possa comprometer o meu comportamento, né? Então, logo de início, quando alguém fala, você é o rei, você se diz, eu falo, não, você está dizendo, né? Depois ele foi questionado e ficou em silêncio. Silêncio significa o quê? É um direito do acusado, ele não está obrigado a responder nada. Por quê? Porque tudo que ele fosse dizer, eles não iam acreditar, é claro. Então é melhor não dizer nada, tá certo? Então você tem o silêncio como um direito. E o silêncio, eventualmente, pode ser interpretado como um ponto contra você. Por isso é que eu não sou obrigado a responder nada. Então quando a pessoa acusa alguém, se mantém em silêncio, ou seja, eu não estou acolhendo, nem dizendo que sou culpado, nem inocente. Simplesmente eu quero um julgamento, né? E foi isso que ele quis. Ele teve um julgamento, nós sabemos em que circunstâncias, né? Em que ele foi colocado junto a Barrabás, né? E Barrabás era um lutador de arena, né? Era um lutador que pegava lá touro à unha. Tanto um homem público, um homem que todo mundo não gostava dele, porque ele era perigoso e violento, mas era um homem aplaudido nas arenas. Então, quando se depara uma pessoa que era um homem público, um homem de simpatia pública, e um outro que ninguém sabia quem era, e que vinha ali fazendo coisas que ninguém acreditava, bom, sacrifica-se esse segundo, né? Então, foi um julgamento público, né? Um julgamento de aplauso apenas, julgamento emotivo. Mas houve um julgamento, de qualquer maneira, um julgamento público.
E Paulo também usou do direito ao recurso, quando ele foi acusado.
É o direito ao duplo grau de jurisdição, que a gente chama em direito, né? Quer dizer, ninguém se conforma com um julgamento só. Veja bem, se você chega para uma criança e o pai diz, a criança pede uma coisa, fala não, o que ele faz? A criança fica quieta, esperta como é, e vai à mãe. Mãe, posso? E a mãe normalmente dá provimento ao recurso, como a gente diz em direito. Ela acolhe o recurso e muda a ordem do pai. Portanto, o direito, veja, é natural, o direito ao recurso, né? A criança não se conforma com um não. E a gente também não se conforma com uma decisão que a gente perca. Então, nós queremos sempre uma revisão daquela decisão. Foi o que Paulo fez. Todo cansado, seviciado. De repente ele diz, eu sou romano, eu quero o julgamento de César. Então eles o mandam para Roma. Foi uma sobrevida que ele teve para poder divulgar mais e mais as ideias cristãs.
Doutor Regis, muito obrigado. Um grande abraço para você e todos os ouvintes da Transmundial agradecem, viu?
Vitor, um grande abraço a você, aos ouvintes todos da Transmundial. Um grande abraço e nós ficamos à disposição aí para não responder sobre a Bíblia, mas sobre o direito. Muito obrigado.
Muito bem, ouvinte Transmundial, você curtiu o Dr. Regis Fernandes de Oliveira falando sobre a questão da relação entre o direito e a Bíblia.
Você acompanhou essa entrevista que foi gravada por Vitor Augusto em junho de 2008 durante o Fórum de Ciências Bíblicas. Espero que você tenha gostado. Estou te convidando a estar conosco no próximo Arquivo RTM, onde você vai conhecer mais um pedacinho da história da Rádio Transmundial do Brasil. Um abraço do Samuel e até lá.
RTM Arquivo. Mais uma produção Transmundial.